E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã, com as principais notícias do dia, repercussão também de fatos importantes, a conversa com os nossos especialistas. Bom, próxima sexta-feira, dia 8, Dia Mundial da Alfabetização. Uma data criada, não é? Pela Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, lá em 1967. Bom, muita coisa aconteceu, né, desde a criação do Dia Mundial da Alfabetização. Os desafios em vários países, o Brasil não é diferente. O Ministério da Educação apresentou recentemente, agora em maio, resultados do Alfabetiza Brasil, que é uma pesquisa feita pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E aí os dados têm aspectos positivos, outros mais negativos. Fato é que estamos avançando na alfabetização no país? Que impacto teve, por exemplo, a pandemia? Qual é o atual momento desse tema tão importante, não é, para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens? Muito bem, eu converso sobre o assunto com o especialista, nosso convidado, professor Emerson de Pietri, da Faculdade de Educação da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Eu agradeço pelo convite para essa outra oportunidade para nós conversarmos sobre alfabetização. Muito obrigado.
Bom, com essa breve introdução que eu fiz, professor, começo justamente por esse momento pós-pandemia. Esse é o principal, como a escola lidou com esse momento e agora com essa nova fase? Esse é, digamos, o principal apontamento, a preocupação de vocês, educadores, em relação à alfabetização?
Eu acho que a grande preocupação atual diz respeito às condições de alfabetização que nós tivemos durante a pandemia e os efeitos que essas condições produziram para o atual momento, né? Nós tivemos, como sempre no Brasil, muita desigualdade em relação a quem tinha condições de aprender durante aquele período da pandemia, porque tinha acesso a recursos tecnológicos, tinha amparo em casa, tinha condições, enfim, de estudar, aqueles grupos, aquelas classes sociais que não tiveram acesso a essas condições. O que demonstra de modo muito evidente o papel que tem a escola na nossa sociedade, porque uma vez tendo faltado a escola, ela não tendo podido realizar o que ela tem realizado historicamente no Brasil, nós vemos que as consequências são nefastas. Se a gente observar a quantidade de crianças que não conseguiu se alfabetizar no tempo esperado para que isso acontecesse. Então, a gente tem agora um desafio muito grande, que é o de como garantir que essas crianças que não se alfabetizaram no tempo esperado, em função de todos os desafios que a pandemia nos colocou, como é que a gente pode garantir que elas venham a se alfabetizar para poderem continuar o seu percurso escolar da maneira mais satisfatória possível. Então, eu acho que talvez esse seja o grande desafio que a gente tem, por um lado, mas também um acontecimento que veio para nos mostrar, como nos mostrou a necessidade do SUS, né, que foi fundamental no nosso enfrentamento à pandemia, também veio para nos mostrar a necessidade fundamental da escola pública, que tem garantido historicamente no Brasil que grandes camadas da população se alfabetizem, né? Então, eu acho que nós temos os desafios, mas temos também muita coisa boa, né, que nós construímos historicamente para valorizar, né? Eu acho que esse é o momento que nós nos encontramos agora.
Agora, professor, o senhor falou da foi tão essencial, né? O computador, utilizar isso, essa ferramenta durante a pandemia, muita gente não teve acesso a isso, ou outros recursos tecnológicos, ou quais tecnologias, de que tecnologias nós estamos falando, das que usamos, das que podemos usar, enfim, para poder alavancar essa retomada.
Eu acho que a pandemia também nos deixou esses ensinamentos, né, a respeito de que papel a tecnologia pode ter nos processos educacionais, né? Ficou muito evidente que para quem podia ter acesso à tecnologia, tinha condições de acesso à internet, a computadora, celular, pôde ter o seu cotidiano escolar construído com certa regularidade durante o período do ensino remoto. Mas isso por si só certamente não garantiu que as pessoas aprendessem e, no caso da alfabetização, se alfabetizassem. Quem pôde se alfabetizar durante o período da pandemia, certamente é porque, além desses recursos todos, teve o apoio em casa de um adulto, pai, a mãe, quem seja, que pôde lhe ajudar durante esse processo de aquisição da escrita. A tecnologia por si só não garantiria. Ao contrário, o que nós observamos quando tivemos contato com escolas públicas que atendem classes mais desfavorecidas, é que, além de muitas vezes faltarem esses recursos tecnológicos, o que já por si só impedia que as crianças acessassem um certo cotidiano escolar, mesmo quando havia esses recursos, ou parte deles, como principalmente o celular, as informações que nós temos é que, basicamente, o contato entre família e escola se fazia por intermédio do celular, que muitas vezes era o equipamento disponível, né? Mas ainda havendo esse tipo de recurso, e não havendo, quem auxiliasse a criança em casa no processo de alfabetização, a alfabetização ficou comprometida. O que também demonstra que, o processo de alfabetização, e a gente pode considerar o processo de aprendizagem de maneira mais ampla, dependem, do processo de interação entre aquele que aprende, no caso do nosso tema hoje, a criança, e aquele que ensina, né, o adulto, o professor, a professora, o pai, a mãe, ou quem possa auxiliar num determinado momento. E no caso da alfabetização, esse processo passa de muito perto, pela manipulação que a criança faz do suporte, e o mais adequado nesse caso é o papel, da tecnologia, outra, que é o lápis, a caneta. Então, coisas muito tradicionais, mas são as que de fato conseguem garantir que a criança se aproxime, se aproprie, né, da escrita enquanto um objeto de conhecimento, né? Aquilo de que ela precisa se apropriar, né? Aquela prática social de que ela precisa participar. Então, por mais que nós tenhamos esses recursos à disposição, e eles ajudam muito, claro, né? Mas quando a gente pensa no processo de aprendizagem, o fator decisivo é a interação que se estabelece entre os sujeitos que participam desse processo, né? O professor, a professora, e os estudantes, né?
Muito interessante isso que o senhor está dizendo, reforçar uma ideia que é bem básica, mas que a gente não pode perder de vista mesmo, ou apesar do incremento, né, das novas tecnologias. A gente não pode deixar o básico, o principal, né, funcionar. Agora, me parece, eu vou tocar num ponto, que eu não sei, a gente. Nós jornalistas olhamos muito para os dados também, nos baseamos nisso, quer dizer, o que que estabelece a base nacional comum curricular, para que servem essas avaliações, por exemplo, sobre alfabetização, como eu citei no início da entrevista, né, divulgada em maio. Me parece, às vezes, que a experiência da pandemia, ela trouxe até mais elementos, ou, enfim, elementos diferentes do que, por exemplo, os avaliados. Nesses levantamentos, né? O que eu quero entender é como é que a gente usa toda essa informação para aperfeiçoar esse processo educacional, porque parece que a experiência da pandemia valeu muita coisa, né?
Sim, Roxane, eu acho que, continuando por esse caminho que eu havia mencionado, né, de que o que garante o processo de aprendizagem é a interação que se estabelece entre quem ensina e quem aprende num contexto adequado, né, e o contexto adequado para isso é a escola, né, a pandemia tornou isso muito evidente, né. Eu acho que demonstra também o quanto muitas vezes as políticas educacionais fundamentadas nesses documentos de referência curricular se encaminham para um outro lado que se distancia dessa necessidade primeira de se cuidar do contexto, né, do contexto educacional, do contexto escolar. porque são propostas de ensino e de aprendizagem muito centradas no indivíduo. Se a gente pensa na BNCC, por exemplo, o que se propõe nela é todo pautado na perspectiva de que se aprende. Inclusive, tem uma menção ao trabalho do professor na BNCC que diz que há evidências de que o professor é importante no processo de aprendizagem, né? O que mostra o tipo de desqualificação que muitas vezes se observa nesse tipo de documento, né, em relação ao trabalho docente, né? O professor, a professora não são vistos como quem ensina, né, mas quem talvez auxilie para que alguém aprenda, né? O que é uma desqualificação muito grande da própria profissão, né? Então, esse tipo de proposta, né, de ensino e de aprendizagem, como a gente tem recebido no Brasil já há algumas décadas, né, essas proposições oficiais, né, elas reduzem muito o processo educativo a um dos elementos que o compõem, né, que é o de quem aprende, né? E com isso também se eliminam das perspectivas, né, se excluem das perspectivas sobre investimento em educação, o investimento no contexto de aprendizagem. Então, na necessidade de se garantir que as professoras, os professores tenham condições de ensinar, né, que as crianças tenham condições de aprender nas escolas, né, e que essas condições elas respondam de fato para que o processo de ensino de aprendizagem se realize de maneira satisfatória. Por exemplo, havendo livros à disposição para a leitura das crianças, havendo espaços adequados para que os trabalhos de leitura e de escrita possam se realizar. Então, quando se afirma apenas um dos elementos desse processo, que é a aprendizagem, esse é um meio, né, uma maneira de não se considerar os outros contextos que estão envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Eu tô mencionando agora só no contexto mais local, né, o contexto da escola, né? Mas esse tipo de política também é um tipo de política que não considera a enorme diversidade que a gente tem no país, né? Diversidade no sentido de diferenças culturais muito importantes, né, uma riqueza cultural em relação a essas diferenças muito importantes, e que impactam os modos como se ensina, impacta os modos como se aprende, estabelece os significados para o que seja a escrita, né? Por que que se escreve numa determinada comunidade, por que que se escreve em outra comunidade, quais são os valores que se conferem às práticas de leitura e de escrita numa e em outra. E isso para não mencionar ainda a desigualdade, que talvez seja o fator mais importante, né? Então, quais escolas têm condições efetivas de garantir ensino e aprendizagem para as crianças? Quais crianças chegam às escolas em condições de aprenderem, porque têm garantidas as condições básicas de sobrevivência e de vivência? Então, essas políticas que centralizam muito na ideia de aprendizagem, né, ou na perspectiva da aprendizagem e menosprezam o lugar do ensino, elas são políticas que se voltam para desconsiderar o que é a própria realidade de um país tão diverso e tão desigual quanto é o nosso, né?
O senhor tocou já no ponto, eu ia justamente falar, e como pano de fundo enorme, né, essas diferenças do Brasil, essas desigualdades socioeconômicas que têm um impacto enorme, a gente sabe, também na educação. Professor Emerson de Pietri, da Faculdade de Educação da USP, conversando aqui com a gente, né? Claro, a gente nunca esgota um assunto como esse numa única entrevista, né, professor? Mas a gente pode voltar a discutir, sem dúvida alguma, esse processo de alfabetização no país. Muito obrigada.
Eu agradeço, Roxane. Muito obrigado por poder tratar de um tema tão importante para o país como é o tema da alfabetização. Estou sempre à disposição, agradeço.